CBN em bom português.
Com o monstro da língua portuguesa na cidade de Ponta Grossa, Paulo Rogério de Almeida. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Já te entreguei uma palavra que você vai falar hoje.
Já me entregou.
E aí, gostou do elogio? Atualmente gostou.
Se
fosse em 1920, não teria gostado.
Exatamente. Então, seguindo a lógica de explorar um pouco mais essa mudança de significado, monstro era algo terrível, apavorante. Hoje é usado com jeito. Ele é o monstro da música, ele é o monstro dos esportes, ele é o monstro de tal coisa. Eu entendo aqui, no uso atual, entre aspas.
Entre
aspas. Não é uma gíria, mas é um termo que, digamos, não é de uso comum. Então, monstro ainda é filme sobre monstros, filme de monstros, né? Uma coisa diferente.
Parece ser mais algo também de fala, né, professor? Eu acho que é muito utilizado em fala, na hora da expressão, na hora que vai dar um elogio mesmo em si, nesse sentido, né?
Exato.
Mas quando for utilizado em textos, é bom aspeá-lo, né?
Eu acho que é interessante. E aí volto a lembrar a minha preocupação. A fala não é um fenômeno errado, mas quando ela começa a contaminar a língua, é preocupante. Tanto que se você está escrevendo um texto, por exemplo, dentro da área do jornalismo, e você põe lá, disse, dois pontos, aspas, ali, exatamente como a pessoa falou. Mas se você vai adaptar, disse que, aí você faz uma adaptação.
Entendi.
E é uma briga que é uma briga minha, eu não vou ligar para ninguém, brigar com ninguém, é o seguinte, por exemplo, você escreveu alguma coisa para um telejornal, eles estão mostrando lá a mensagem, por que não modificá-la? Por que não atualizá-la? Desculpe o termo. Por que não corrigi-la?
Pois é. Por que não fazer essa indicação, né? É. Professor, uma dúvida. O senhor falou da aspas, né, no texto. Quando que a gente utiliza aspas e quando a gente pode utilizar o itálico no texto? Eu já vi essas duas situações. Para mim, era mais comum quando fossem estrangeirismos, né? O itálico. Como que é essa indicação?
O itálico é um destaque. Tá? Você quer destacar aquela palavra. Então, você põe itálico, ou põe sublinhado, ou põe em negrito. Já aspas é para identificar uma coisa real, digamos, a fala real. Digamos que você entrevistou alguém e falou assim, eu estou com um problema. Você vai escrever o texto. Tem esse problema, entre aspas, mencionando, dizendo, indicando que é a fala exata do teu depoente, da tua pessoa, do teu entrevistado.
Entendi. Então tem essa análise, isso. Tem que ter esse cuidado. Né? A escrita você tem que ter um cuidado ainda maior, né? Não que você vá falar muito errado, né? Dependendo das situações, você tem que falar algo mais formal. Também,
exatamente.
Né? Tá numa reunião ali, você vai falar dessa forma. Tem que entender o seu público também, né?
Tem que pensar em quem vai ler ou até vai ouvir a fala.
Sim. Que mais palavras nós temos
para isso? Por exemplo, se nós formos buscar mais algumas, em carregador. O que era carregador? Pessoa que carregava algo. Hoje é um aparelho que carrega, né? Energia no celular, por exemplo, num power bank, em alguma coisa. Tá? Houve essa mudança. Interessante, jornal era um pagamento diário. Não tinha essa conotação de um veículo que está transmitindo notícias.
Você não sabia.
Exatamente. Então, você fez o pagamento? Você fez o jornal? Fiz. Então, paguei. Então, hoje, jornal tem...
Seria o nosso boleto de antigamente?
É, mas é uma coisa diária, sabe?
Sim, entendi.
E hoje tem completamente diferente o significado. Então, monstro a gente já falou. Uma coisa curiosa, secretária era um móvel com gaveta chaveada para guardar documentos secretos. Hoje você não tem esse sentido. O que é uma secretária? Uma pessoa que faz um trabalho administrativo.
Mas é algo até alusivo, né? Nesse sentido, porque geralmente está numa mesa onde estão documentos, onde vai fazer esse controle, né?
É, exato, né?
Acaba criando.
Outra coisa curiosa, assim, sofisticado era uma coisa falsa. Não uma coisa elaborada, diferente, tá? Uma coisa sofisticada hoje, pô, que legal e tal, mas antigamente...
Sim, tem aquele caráter mais premium, né?
Mais premium.
Vamos usar um estrangeirismo, mais premium.
Outra coisa curiosa, restaurante era um caldo de carne concentrado para restaurar as forças, tá? Então, estou tomando um restaurante, isso há 20, 30, 40, 50 anos. Hoje não, vou a um restaurante, um local que serve alimentação.
Que você vai lá para se fortalecer também, para comer, que não seja na sua casa, seja em outro local. É essas modificações, mutações que vão vindo em algumas questões, ou às vezes, na maioria, você consegue ver como que foi a mudança de sentido até chegar hoje, né?
É, se bem que, veja, meus comentários, de certo modo, são meio bobos, porque são coisas muito antigas.
Não, são
coisas
bobos,
antigas,
não.
Mas é uma curiosidade.
É cultura também. E a gente entender como que existe a transição dos sentidos também,
é,
né?
É, exato. A testa era uma coisa feita de barro.
Um hoje é a nossa repórter.
Testa era a telha.
Hoje é a nossa repórter, que é a Vitória
isso é
Testa.
Sobre o nome dela.
Mas
hoje mudou completamente,
sim,
né? O sentido. E agora pegamos o vestibular, um espaço na entrada da casa onde você deixava ou roupas, ou calçados, ou malas, ou eventualmente um guarda-chuva, uma sombrinha. Talvez em função dessa entrada, o vestibular hoje passou a ser a entrada nas universidades, instituições de ensino superior.
Esse processo, né?
Esse processo.
Temos mais algumas palavras, professor?
Eu acho que na minha listagem aqui fechou. Pelo menos eu pesquisei só essa.
Mas
tem mais, tem. Sempre faço uma anotaçãozinha para não me atrapalhar. Então, vamos ver. Carregador, jornal, monstro, secretária, sofisticado, testa, restaurante.
O jornal ali que o senhor mencionou seria, por exemplo, um garçom que trabalha por dia, ele receberia um jornal ou não? É só o pagamento?
Não,
receberia
não,
o jornal.
Não.
Mas o dono do restaurante pagaria um jornal para ele ou não? Isso?
Digamos, uma comissão diária. Então,
isso, um valor ali diário.
Seria um jornal.
Ah,
mas
entendi.
Isso lá para trás, né?
Isso lá na Boemia. Noel Rosa, lá, quando ele cantava
exato.
A Boemia dos Bares.
Isso.
Muito interessante, professor. Gostei dessas novas análises, essas palavras que a gente tem muita gente que não sabe. Por exemplo, sofisticado, se for perguntar agora, todo mundo vai falar o sentido de hoje.
Exato.
Pouca gente vai lembrar do sentido
exato.
Anterior.
Uma
né?
outra coisa que eu acho útil comentar é lógica, mas é um comentário assim meio bobo. Olha, se você estudar lógica, verá que duas negativas correspondem a uma afirmativa.
Uhum.
Então, se eu disser assim, não vi ninguém, estou dizendo, dentro da lógica, que eu vi alguém.
Sim.
Não fiz nada, fiz alguma coisa. Agora, convencer as pessoas a falar eu fiz nada, ou eu vi ninguém, ou eu não fiz algo, eu não vi alguém, é complicado.
Tanto que no inglês não é assim, né? No inglês a gente não pode falar
não
esse não, né? Não
exato,
existe, né?
Não
se, ou você usa a negativa e daí usa, tipo, nenhuma pessoa ali, vai usar, dizer que não existe ninguém, vai ser... There is no anybody. Não vai ser nobody.
Nobody
né?
não pode.
Porque daí você fica igual nas duas nos dois sentidos.
I didn't do anything, por exemplo. I didn't see anything. Quer dizer, tem essa lógica que é mantida na língua inglesa.
Aqui
a portuguesa perdeu. Ah, eu não vi ninguém, eu não fiz nada. Virou da fala para a língua e a língua está incorporada no texto.
Se você quer dizer que você acabou não percebendo nenhuma pessoa... O correto seria eu vi ninguém ou não vi alguém.
Exatamente.
Mas agora já ficou, não vi ninguém. Não vi
convencer
ninguém.
As pessoas de que essa é a lógica, cara, aí...
Já é mais difícil.
Aí é
mais difícil. Mas nesse caso, até na norma culta, na escrita, já é aceitável nesse caso?
Acho que não.
Acho que não.
Acho
ainda
que não.
Seria eu não vi alguém ou eu vi ninguém.
É. Embora seja uma coisa muito relativa.
Uhum.
Hoje, talvez pela falta desse cuidado mais elaborado, mais... Né, as pessoas estão aceitando muita coisa em textos. Somente eu tenho visto na área de jornalismo quanto o texto que está, digamos, trazendo alguma coisa, não é exatamente errada, mas alguma coisa que está vindo da fala.
Muito bacana. Tá 9h59. Professor, obrigado aí pelo
nada,
papo.
Nada, sempre às ordens.
Até semana que vem.
Até mais.
Tem uma missão para o senhor. Quero saber pronúncias e palavras. Semana passada a gente estava conversando...
O que a gente
imbróglio. É imbróglio ou imbróglio?
Imbróglio. Imbróglio é original.
Temos que trazer. Esse é interessante
pode
também
para
a gente saber. Até semana que vem, professor.
Até.